Começa agora. O Senado é Mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com vocês até às 9 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz na locução. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan.
Na técnica, Wellington Araújo e na produção, Kellen Sumier. Os destaques do programa de hoje são, no quadro Projeto do Dia, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defende proposta que torna a corrupção um crime hediondo.
A corrupção mata o futuro de uma geração de brasileiros.
No quadro Destaques do Senado, parlamentares falam da seca no Nordeste. Eunice Oliveira, do PMDB do Ceará.
No interior do meu Ceará, a estiagem deste ano já provocou sérios prejuízos.
Senador Jorge Viana, do PT do Acre, defende redução do spread e fim do que chama de agiotagem dos bancos.
O spread bancário segue aumentando. O lucro dos bancos no Brasil é um absurdo.
O Senado é Mais Brasil de hoje também tem giro estadual de notícias e uma homenagem aos 40 anos do Quinteto Violado no quadro Som Brasilis. Mas para começar com o pé direito, um dedo de prosa.
Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Nosso dedo de prosa de hoje é sobre a violência contra a mulher.
É, Marcela, o assunto é tratado no Congresso Nacional por uma CPI mista.
E dizemos que uma CPI é mista quando ela junta deputados e senadores.
A CPI mista da violência contra a mulher é presidida pela deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, e tem como relatora a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.
Essa comissão, instalada em fevereiro, tem um canal direto de comunicação com o cidadão que deseja fazer uma denúncia ou acompanhar o trabalho da CPI.
Você somente tem que acessar o site do Senado, www.senado.gov.br. Depois, tem que clicar no ícone Dê Sua Sugestão, Violência contra as Mulheres.
É isso aí. Aí o cidadão preenche um formulário relatando casos que mereçam investigação da CPI mista.
Vamos repetir o endereço para quem quiser acompanhar e colaborar com os trabalhos da CPI mista da violência contra a mulher.
É o www.senado.gov.br. Depois que você chega no portal do Senado, você clica no ícone Dê Sua Sugestão, Violência contra as Mulheres.
É importante dizer que denúncias de casos desse tipo de violência também podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher.
É isso aí, Ivan. O número é o 180-180. A ligação é de graça e o serviço funciona 24 horas por dia.
Bom, e amanhã tem mais um assunto de interesse no Dedo de Prosa.
Notícias.
Ivan, nós começamos pelo Acre com a notícia do jornal A Tribuna, que informa que a situação é tensa na fronteira entre Brasil e Bolívia, na região do município de Capixaba, a cerca de 80 quilômetros de Rio Branco. O enviado especial da Tribuna, Duane Rodrigues, informa que militares bolivianos deram um ultimato para os brasileiros que moram em terras bolivianas próximas à fronteira na região de Capixaba. Esses moradores teriam até 25 de maio para desocuparem as terras no entorno dos rios Caramano, Chipamano e Abunã. A Tribuna informa que as propriedades são situadas após a comunidade boliviana de Mamparro, é a Vila Rapirã. O presidente da Associação dos Brasileiros da Fronteira da Bolívia, Francisco de Assis, o Careca, relatou a situação difícil enfrentada pelos brasileiros desde o último fim de semana, quando o exército da Bolívia chegou ao local e começou a tomar posse de propriedades, inclusive, segundo os moradores, praticando atos como matança e furto de animais e roubo de objetos. O assunto foi destaque também na Gazeta, que informa que o governo do Acre não trabalha com a data de 25 de maio como limite para a saída dos brasileiros. Segundo o jornal, por acordos diplomáticos, já havia sido combinado que o prazo para a saída das famílias era 31 de dezembro deste ano. Essa é a referência, portanto, dos governos acreano e brasileiro. Além disso, pelas relações diplomáticas, pelas ações, né, diplomáticas realizadas, qualquer ação militar que envolva os exércitos dos dois países deve ser comunicada. Nem o exército brasileiro, nem o Itamaraty e nem o governo do Acre foram informados da operação. Bom, ainda segundo a Gazeta, o trabalho de retirada dos brasivianos, como são chamados, né, esses cidadãos que moram, os brasileiros que moram aí perto dessa fronteira, em terras bolivianas, tem sido feito desde o ano passado. O INCRA acompanha o processo e calcula que cerca de 500 famílias devem voltar para o Brasil. Cerca de 150 já foram reassentadas na região do Vale do Acre. Do Acre, então, passamos ao Rio Grande do Norte. A Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a ADUERN, aprovou o indicativo de greve para a próxima quarta-feira, 2 de maio. Os professores ameaçam parar se o governo do estado não apresentar solução para o impasse sobre reajuste prometido à categoria no ano passado. Representantes dos professores devem se reunir hoje com o chefe do Gabinete Civil, Anselmo de Carvalho. Do Rio Grande do Norte para o Mato Grosso, onde o destaque também é sobre greve. O jornal Gazeta Digital informa que os professores da Universidade Federal do Mato Grosso prometem entrar em greve por tempo indeterminado a partir de 17 de maio. A decisão foi tomada em assembleia e acompanha o movimento nacional da categoria. Ceará. O vereador João Alfredo, do partido PSOL, apresentou à Câmara Municipal de Fortaleza projeto para a realização de plebiscito sobre a construção do Aquário Oceânico Ceará. A construção tem gerado polêmica por conta do impacto ambiental da obra e do seu custo, de cerca de 250 milhões de reais. É com você, Ivan.
Ok, Marcela. Este é o Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora vamos ao projeto do dia. Hoje, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defende que a corrupção seja enquadrada como crime hediondo.
Projeto do dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e este é o projeto do dia que inclui a corrupção entre os crimes hediondos. O senador Pedro Taques sustenta que atualmente o Código Penal brasileiro estabelece penas duras para os crimes contra as pessoas e os seus bens, mas define penas mais brandas quando o crime é praticado contra a sociedade e o patrimônio público. O senador Pedro Taques, na justificativa do seu projeto, cita o pensador inglês Thomas Hobbes, que no século XVII já sustentava que roubar o tesouro público é um crime maior do que roubar um particular, porque roubar o público é roubar de muitos ao mesmo tempo. Concussão e corrupção passiva, de acordo com o Código Penal, representam o ato praticado pelo servidor público de exigir ou receber para ele ou para outro, direta ou indiretamente, dinheiro ou vantagem em razão da função ou cargo que ocupe. Na prática, crime de corrupção ou concussão é quando o servidor público recebe, por exemplo, propina para ele, para o seu chefe ou padrinho político, para beneficiar determinada empresa em uma concorrência para a compra de algum equipamento ou realização de alguma obra. Já a corrupção ativa pune o empresário que suborna e paga comissão para receber um benefício indevido para a sua empresa em uma relação com o governo. Além de crime hediondo, o projeto do senador Pedro Taques aumenta a pena mínima para os crimes de corrupção.
Esse projeto busca há dois objetivos. O primeiro deles é aumentar a pena mínima da corrupção. Imagine, o seu Pedro, né, que mora lá no centro de Cuiabá, se ele vai num supermercado e subtrai uma lata de leite, ele vai receber 2 anos de reclusão. O corrupto, que desvia 100 milhões de reais, ele vai receber 2 anos de reclusão. Isso não é bom, isso não é correto, isso não é justo, isso não é constitucional. O primeiro objetivo do projeto aumenta a pena da corrupção, a pena mínima de 2 para 4 anos. No mundo todo é assim. No Brasil, nenhum corrupto é preso porque prescreve na maioria dos casos. Esse é o primeiro objetivo do projeto, aumentar a pena da corrupção. Nós todos sabemos que não é a quantidade de pena que impede que o cidadão pratique o crime, mas a certeza de que ele será punido. Neste caso, como a corrupção, a pena mínima são 2 anos, ninguém é preso e o cidadão já sabe que não será preso, ele continua a se corromper e a corromper também. O segundo objetivo do projeto é transformar a corrupção em crime hediondo. Qual é a consequência disso? O cidadão poderá ser preso, será possível a utilização de instrumentos de investigação diferenciados, como a interceptação telefônica, a escuta telefônica, como a possibilidade de ele ficar mais tempo preso até que o juiz julgue. Estas duas consequências, elas são significativas para que nós possamos combater este mal. Vamos falar da corrupção em Mato Grosso, da corrupção em Cuiabá. O povo do nosso estado se lembra, se recorda do caso Sudam. Até hoje, este caso não se resolveu, porque os corruptos estão soltos. O cidadão de Mato Grosso, o cidadão de Cuiabá, sabe a dificuldade de ter o atendimento de saúde no pronto-socorro de Cuiabá. 1/3 dos recursos da saúde são desviados em razão da corrupção. O povo do nosso estado sabe, o povo de Cuiabá sabe, que em 17 contratos do DENIT, o Tribunal de Contas chegou à conclusão que mais de 800 milhões foram desviados. A corrupção mata o futuro de uma geração de brasileiros por escolas de péssima qualidade. A corrupção mata na porta do pronto-socorro de Cuiabá, do pronto-socorro ali de Varzagrande. A corrupção mata as pessoas nas ruas porque nós temos uma segurança pública de péssima qualidade. Por isso, a importância deste projeto. E o cidadão tem consciência disso. No site do Senado, 540 mil brasileiros votaram favoravelmente a este projeto, o que mostra que o cidadão está antenado, né? E o cidadão cuiabano, eu tenho certeza que também se encontra preocupado com os índices de corrupção. Se nós formos levantar hoje a quantidade de pessoas e corruptos que estão presos, é um número ínfimo, um número insignificante. Por isso, a importância desse projeto.
E como é que está a receptividade a ele aqui no Senado? Sim,
quem é o relator? O senador Álvaro Dias, lá na CCJ. Nós já pedimos ao senador Eunício que coloque este projeto em votação. Eu peço a você que entre no site do Senado, mande e-mails para o senador Eunício para que ele coloque em votação este projeto.
O relator do projeto, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, é favorável à aprovação e ainda amplia a abrangência da proposta. O que você achou desse projeto? Mande a sua opinião para o Alô Senado.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, um pouco do som e da história do Quinteto Violado, grupo que está comemorando 40 anos de carreira e, né, está inclusive aí viajando pelo Brasil comemorando esta data redonda. O Quinteto Violado surgiu no cenário musical de Pernambuco no início da década de 70, com a proposta de aproximar as músicas eruditas e populares a partir da pesquisa do folclore brasileiro e da cultura regional. Em 40 anos de estrada, foram muitos espetáculos, festivais, premiações nacionais e internacionais e mais de 47 discos lançados. Pelo grupo já passaram diversos integrantes. A formação hoje é a seguinte: Marcelo Melo, voz, violão e viola; Ciano Alves, flautas e violão; Roberto Medeiros, percussão e voz; Dudu Alves, teclados e voz; e Sandro Lins, no baixo. Vamos ouvir com o Quinteto Violado Forró de Manevito, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. Thank you.
Seu delegado, digo a vossa senhoria que eu sou filho de uma família que não gosta de voar. Mas traz Antônio no forró de Mané Vito, tive que fazer comido, a razão vou lhe explicar. Pitola no Gansai, freia no Recorreco, na sanfona Zé Marreco se danaram pra tocar. Pra aqui, pra ali, pra lá, dançava com Rosinha quando Zeca de Saninha me proíbe de dançar. Seu delegado, sem encrenca eu não brigo, se ninguém bulir comigo não sou homem pra brigar. Mas nessa festa seu doutor pedi a calma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra Zeca se assombrar, mandei para o fole, mas o cabra não é mole, que se bate pra me pegar. Puxei do meu punhar, soprei no candeeiro, botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar.
E aí, doutor? Sem brincar comigo? Não tava nem afim de briga, mas o sujeito era malvado.
Aí, sou homem decente. Que é isso, faço não, que é isso? Só me deixa.
Seu delegado, digo a vossa senhoria que sou filho de uma família que não gosta de voar. Mas traz Antônio no forró de Mané Vito, tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar. Pitola no Gansar, freia no Recorreco, na sanfona Zé Marreco se danaram pra tocar. Pra quebrar ali pra lá, dançava com Rosinha quando Zeca de Saninha me proíbe de dançar. Seu delegado, sem encrenca eu não brigo, se ninguém bulir comigo não sou homem de brigar. Mas nessa festa seu doutor pedi a calma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra Zeca se assombrar, mandei para o fole, mas o cabra não é mole, que espate vai me pegar. Puxei do meu punhar, soprei no candeeiro, putei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar. É, doutor, dessa vez eu não aguentei, os negros não deram pra sustentar. Sujeito marvado aqui.
Este foi o Quinteto Violado, grupo pernambucano que está comemorando 40 anos de carreira. Ouvimos aí Forró de Mané Vito, faixa extraída do álbum Coisas que o Lua Canta, de 1983, em que o Quinteto fez releituras do repertório de Luiz Gonzaga. O Rei do Baião, por sinal, já começa a receber muitas homenagens. 13 de dezembro de 2012 é o dia, né, em que se comemora o centenário do nascimento de Luiz Gonzaga. Mas isto é assunto para um próximo Som Brasilis.
O Senado é mais Brasil.